Bom dia a todas, bom dia a todos, doutora Cristina Mendonça,
Bom
doutora
dia.
Conceição, doutor Rodomax, doutor Alexandre Sampaio, muita honra tê-lo nesta sessão do Conselho Superior do Ministério Público. Observamos que já estamos com o nosso coro completo, portanto, declaro aberta a 13ª sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público de Sergipe, deste dia 15 de julho de 2021. Aproveito também a oportunidade para saudar os servidores que se encontram tanto virtualmente quanto presencialmente, nos dando o apoio necessário para a realização desta reunião. Como sequência da ordem dos trabalhos, nós temos a leitura, discussão, votação da ata da 12ª reunião ordinária ocorrida no dia 1º de julho de 2021, ata esta que foi encaminhada através dos meios eletrônicos para conhecimento e eventual manifestação de correção, em discussão, em votação, aprovada, então, por unanimidade. Seguimos, então, a ordem do dia, tendo em vista que o conselheiro doutor Eduardo Dávila ainda se encontra em trânsito, nós vamos fazer uma inversão na pauta para iniciar pelo item 2.2, que diz respeito à apreciação do parecer jurídico técnico de requerimento da excelentíssima senhora promotora de justiça Márcia Jaqueline Oliveira Santana, onde solicita o reconhecimento de averbação de horas de diversos cursos. A relatoria coube a doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, parecer também, ou melhor, manifestação já distribuída a todos os conselheiros, em discussão, em votação, aprovada por unanimidade. O item 2.3 da pauta também se trata aqui, ou melhor, não, se trata justamente de um recurso que, por se tratar de relatoria do doutor Eduardo Dávila, nós vamos também inverter a pauta e prosseguir assim que ele tenha acesso, através do gabinete, a esse ambiente virtual.
Doutor Machado,
Pois não, doutor Eduardo?
eu estou aqui pelo telefone, já
Ah,
pode
sim.
faltar aqueles primeiros processos.
Certo.
Apenas estou abrindo aqui no computador
Perfeito.
já a questão do pedido de vista, mas os
Ok.
primeiros a gente já pode.
Já pode, né? Então, eu venho aqui, que só é o primeiro mesmo, é o 2.1 da pauta, que também é uma apreciação do parecer jurídico-técnico da relatoria do excelentíssimo senhor corregedor, doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes, no que diz respeito à averbação de horas do evento, segunda série do webinário Resolutividade, repercussões na esfera do MP, de requerimento do excelentíssimo senhor promotor de justiça Raimundo Napoleão Ximenes Neto, parecer encaminhado eletronicamente para cada conselheiro, em discussão, em votação, então aprovado por unanimidade. Doutor Eduardo, já há condições de entrarmos na questão do recurso? Ainda está abrindo?
Estou abrindo aqui.
Está bem,
O
então vamos
computador está um
prosseguir.
pouco lento,
Quando
mas estou abrindo
Vossa
aqui.
Excelência tiver condições, pode nos acenar que a gente retorna.
Dois minutinhos só.
Ok. O item 2.4. Pronto. O item 2.4 é apreciação do ofício número 12/2021, datado de 22 de junho de 2021, da lavra do promotor de justiça. Eu também vou pular isso, porque é doutor Eduardo Dário. Peço desculpas ao colegiado, porque na hora que inverti aqui vi que era doutor Eduardo Dário. Temos aqui o item 2.5, apreciação para homologação da indicação do promotor de justiça, com o objetivo de substituir o excelentíssimo senhor procurador de justiça, doutor Josenias França do Nascimento, no período de 30 de julho a 14 de julho de 2021 e de 15 de julho a 13 de agosto de 2021, sendo indicada a promotora de justiça, excelentíssima senhora doutora Elza Maria Gentil Missano, para exercer as funções do cargo de procurador de justiça. Em discussão, em votação, então aprovado por unanimidade. Doutora Cristina, Vossa Excelência é relatora, ou melhor, perdão, está com comunicação referente à promoção de arquivamento do inquérito civil, Promotoria de Justiça de Japaratuba, interessados, Ministério Público Federal, assunto suposta existência de candidaturas fictícias de mulheres e de servidores públicos às eleições de 2016. A relatoria é da excelentíssima senhora conselheira doutora Maria Cristina Guerra Gama e Silva Foz Mendonça, e está nos dando conhecimento de que não está conhecendo o recurso. É isso, doutora?
É, exatamente, porque os promotores, no caso, o promotor, ele atuou enquanto promotor eleitoral. Foi o vice-procurador-geral eleitoral, enviou a todos os procuradores regionais para que houvesse essa investigação sobre certo. As famosas candidaturas laranjas, de pessoas que não foram sequer votadas, né? Elas constavam, recebiam verba e não eram votadas. E houve arquivamento, após a investigação, houve arquivamento, foi encaminhado para o Conselho, aí nós fomos pesquisar uma portaria que existe do Ministério Público Federal, que diz que o órgão competente para conhecer desse tipo de recurso é o Procurador Regional Eleitoral. Então, não vai... Eu não estou com ele aqui aberto, mas posso fazer isso, se for o caso.
Não,
deixa eu ver se eu encontro ele aqui fácil. Só um minutinho.
Pois não, doutor.
Então, embora fossem sejam promotores de justiça, é um promotor de justiça, mas trata-se... Deixa eu ver se eu encontro ele aqui, rapidinho. É porque quando a gente trabalha com a tela só, aí ou assiste ou abre na tela, né? Então, deixa eu ver aqui. É número 06-0601-0021,
doutor.
0021. Vou abrir ele aqui para pegar só a emenda dele. Aqui. Isso. Pronto. É, apuração de candidatura fictícia de mulheres e servidores públicos nas eleições de 2016, ilícito eleitoral, portaria número 1 da Procuradoria-Geral da República, ausência de atribuição do Conselho Superior do Ministério Público para apreciar a promoção de arquivamento. E aí, deixa eu encontrar aqui o texto da portaria. Pronto. É, artigo 63 da portaria... Se ao final da instrução o órgão responsável pela condução do procedimento preparatório eleitoral entender não comprovado ou inexistente o fato noticiado, não constituir o fato ilícito eleitoral, estar provado que o investigado não concorreu com a infração ou não existir prova de tal contribuição, deverá arquivar o referido procedimento encaminhando para homologação. Aí no inciso 2, a Procuradoria Regional Eleitoral do respectivo estado nos casos de arquivamento promovido por promotor eleitoral. Então, é esse o caso. Era um promotor de justiça atuando enquanto promotor eleitoral.
Entendeu? Perfeito.
Foi compreendido, né?
Compreendido perfeitamente. Então, superado esse item, passamos então ao item 2.7.
Doutor Machado, me permita, só claro. Já estou com tudo pronto aqui.
Já está.
Seria primeiro o item da averbação? Não, esse já foi superado, não é isso?
Não, doutor Eduardo, eu aguardei, Vossa Excelência. Não, já foi superado sim, senhor.
É que é dentro daquela combinação da isso. gente de que esses procedimentos em série, né, em bloco, isso, a gente isso. votaria. E, na verdade, há uma concordância geral perfeito. Dessas averbações, né?
Perfeito.
Só pontualmente que há algum adendo a se fazer.
Perfeito. Nós iríamos para o item 2.3, então, se o senhor tiver habilitado.
2.3 é o arquivamento, o pedido de vista.
Perfeito.
Tá, tudo bem.
Perfeito. Então, posso anunciar?
O senhor pode.
Tá. Então, vamos então para o item 2.3, apreciação, discussão e julgamento do procedimento preparatório PROEG 38-21-01-0007 da Promotoria de Justiça de Gararu, interessados, Ministério Público de Sergipe, Prefeito do município de Itabi. Assunto, suposta conduta ilícita do prefeito de Itabi consistente na inobservância da ordem de prioridades na vacinação contra a Covid-19. O relator é o excelentíssimo senhor conselheiro doutor Rodomar Nascimento, mas tem um pedido de vista do excelentíssimo senhor conselheiro doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes, a quem eu passo a palavra.
Bom dia a todos, colegas. Saúdo aos conselheiros na pessoa do nosso procurador-geral, doutor Manuel Cabral Machado Neto, e saúdo os demais presentes aqui na sala, na pessoa do nosso secretário-geral interino, a quem eu tenho o prazer de vê-lo aqui sentado no Conselho Superior, dando o nosso suporte tão necessário. O doutor Alexandre é um grande amigo e de todos nós, e uma pessoa muito dedicada ao Ministério Público. É sempre um prazer encontrá-lo, meu amigo. Este caso, na verdade, já foi um pouco debatido na sessão anterior e eu justifiquei meu pedido de vista, não só pela atuação
que já tive em alguns casos semelhantes a esse no passado, até com a, depois com a atuação em conjunto com o doutor Alexandre também, né, naqueles casos famosos do Fundef, né, doutor Alexandre, em que houve uma discussão muito profunda, por exemplo, da transferência de ônibus do governo federal para os municípios e para o Estado. E o uso específico desses ônibus para o transporte escolar foi, num dado momento, questionado. E houve, efetivamente, uma divergência muito grande se a competência para processar e julgar essas ações seriam da Justiça Federal ou da Estadual. E nós fizemos, na época, um trabalho bem intenso, mostrando que, na verdade, o que havia era a incorporação do patrimônio aos municípios ou ao Estado e, portanto, deslocando a competência para o Estado. Esse caso das vacinas também tem algo de muito semelhante, mas recentemente, e aí é onde vem meu pedido de vênia, até para discordar a princípio da relatoria, porque se estabeleceu realmente uma discussão entre a atuação do Ministério Público Federal e do Estadual. Em alguns estados, o Ministério Público Federal entendeu ser de sua atribuição e chegou até a ofertar ações, a iniciar procedimentos e ações, e o Ministério Público Estadual também. Mas, recentemente, houve uma definição do STJ e que voltamos a aplicação da jurisprudência já consolidada, tanto naquela casa como também no Supremo Tribunal, de que, havendo a incorporação para os estados ou municípios do patrimônio, da verba, enfim, essa atribuição ou competência seria da Justiça, do Ministério Público e da Justiça Estadual. Então, a discussão jurídica desse caso singe-se especificamente a atribuição ou a competência para investigar, processar e julgar os crimes e atos de improbidade eventualmente cometidos pelo descumprimento das estratégias de planejamento e priorização constantes do Plano Nacional e Estadual de Vacinação contra a Covid. Eu observo, então, que o cerne dessa questão em foco é a competência de uma divisão funcional para a provocação ou exercício legítimo da jurisdição. Como disse, meu posicionamento anterior já era, efetivamente, que o poder, dever de jurisdizer é, na verdade, da Justiça Estadual. E justifico mais ainda, e me permita não fazer a leitura do voto por completo, com essa última decisão do STJ, que aí foi muito específico sobre a questão da vacinação e de implantação e de efetivação do Plano Nacional de Vacinação, onde o STJ, só para me abreviar aqui, ele chegou a decidir no conflito de competência 178330, vindo do Amazonas, dizendo na sua emenda o seguinte: conflito de competência, representação criminal, peculato, desvio, prefeito e secretários do município, contratação de médicos e burla da fila de prioridades na vacinação contra a Covid-19, ausência de efetiva lesão a bens, serviços ou interesses da União, competência da Justiça Estadual. Então, com essa emenda, resumidamente, o STJ firmou o entendimento de que a competência é da Justiça Estadual e, portanto, a atribuição de investigar e iniciar qualquer demanda é, na verdade, como decorrência disso, do Ministério Público Estadual. Então, por isso mesmo, pedindo todas as vênias a meu querido amigo doutor Rodão Marques Nascimento, que proferiu o voto na sua relatoria, eu ouso discordar de Vossa Excelência com essas ponderações e voto pela não homologação, na verdade, da decisão de declínio de atribuição. Eu fiz um resumo muito abreviado de todo o voto, mas me coloco à disposição para qualquer discussão. Okay. É assim como voto, presidente.
Obrigado, doutor Eduardo. Doutor Domax, eu percebi que o senhor poderia ter manifestou a possibilidade de modificar o entendimento.
Mas eu queria manifestar.
Claro.
Gostaria de ser o relator, todos. Prefeito. Bom dia a todos. Inicialmente, cumprimento as eminentes conselheiras e o conselheiro, na pessoa do eminente presidente deste Conselho Superior do Ministério Público, doutor Manuel Cabral Machado Neto. Saúdo e cumprimento o dileto colega, doutor Alessandro, que é muita honra e satisfação para mim. Hoje ocupa a função de secretário em exercício deste Conselho e secretário-geral do Ministério Público. Cumprimento os servidores e servidoras que integram este ambiente virtual. Senhores conselheiros, li com a devida atenção o voto visto proferido pelo eminente conselheiro Dr. Eduardo Dávila, que anteriormente disponibilizou no sistema. É efetivamente, como bem dito pelo voto vista e sua excelência Dr. Eduardo, essa situação recentemente ficou pacificado a discussão, em sendo atribuição do Ministério Público Estadual. Em assim sendo, adiro e acompanho as inteiras o voto vista de sua excelência, doutor Eduardo Dávila. É assim como me manifesto, senhores e senhoras.
Obrigado, doutor Rodolfo Marques. Doutora Cristina Mendonça, quer fazer alguma
coisa? Acompanho o voto de vista e agora do relator.
Doutora Conceição. Doutora Waldo, a senhora, por favor.
De igual forma, aproveito para cumprimentar a todos, né, na pessoa do Procurador-Geral, né, todos os conselheiros que se fazem presentes, também saúdo ao doutor Alessandro, né, com muita alegria nós o recepcionamos aqui. Estou fazendo essa introdução porque não teria oportunidade outra, me parece que os votos não têm maior divergência, e também todos aqueles que apoiam a nossa reunião de hoje, né, com toda a eficiência e com todo o aparato que é necessário. Mas não posso deixar, doutor Machado, me permita, né, de registrar o que eu gostaria de ter feito logo no início, né, e gostaria também de fazê-lo no colegiado de procuradores, um imenso pesar pelo falecimento do nosso colega Emerson. Né? Nós não registramos, foi assim um impacto muito grande, uma dor muito dolorida, né, pelo que Emerson representou sempre, né, pela instituição, o seu desempenho, o seu compromisso. Talvez não seja o momento mais adequado, mas como eu disse, como eu não terei um voto específico para fazer apresentação, não há nenhum recurso da minha relatoria, e os que eu apresentei são votos mais consensuais, não é, que nós temos, eu gostaria de fazer esse registro, né, e dizer realmente do pesar e do lamento que eu expresso, né? E acredito que inteiramente endossado por todos.
Com certeza, doutora, perfeito.
E, ao mesmo tempo, endosso integralmente as razões que foram apresentadas no voto vista da relatoria, apresentada pelo doutor Eduardo Dávila.
Doutora, obrigado pela manifestação da senhora. De fato, ia deixar para fazê-lo com o colegiado, com o Colégio dos Procuradores, né, com todos os membros, ou com a maior parte dos membros aqui do segundo grau da instituição, que foi realmente, para mim, um susto, né, no domingo receber essa informação, o telefonema. Até no início nós pensávamos que tínhamos que checar a informação, movimentamos inclusive a parte da gestão do Hospital Primavera para confirmar a informação, porque até então era algo ainda muito vago e tínhamos receio de tão comum, né, nos dias de hoje, se dizer que, infelizmente, uma pessoa faleceu sem ter falecido, já aconteceu em outras situações. E aí tomamos um susto. Por que susto? Porque as notícias que nós vínhamos recebendo do colega era que estava apresentando um quadro de melhora, um quadro de evolução na sua saúde, quando, de repente, veio a fatídica notícia. Mas a senhora fez uma referência muito pertinente, doutora, embora estejamos julgando um recurso, mas... para esse fato tão, tão lamentável, não há momento errado, não, doutora. Todo momento é o correto para fazer essa referência, fazer memória aí do colega Emerson, como a senhora disse, um colega muito dedicado, um colega muito envolvido com o Ministério Público, né, com aquela forma discreta de ser dele, aquela forma muito, eu diria, até silenciosa, né, mais muito efetivo na sua atuação formal, na sua atuação de uma das pessoas que tinha, pelo menos a informação que nós temos, uma quantidade imensa de ações civis públicas movidas, uma quantidade imensa de envolvimento social. Aqui mesmo ele trouxe uma preocupação muito grande logo no início da gestão desse novo prefeito que assumiu no início do ano. É uma preocupação muito grande por conta de diversos atrasos envolvendo categorias como dos professores, e ele sempre se envolvendo nessa tentativa de dialogar, né, de trazer, chamar o feito à ordem, como a gente diz informalmente nessas situações, para justamente providenciar pagamento de verbas e de direitos que vinham sendo represados 2-3 anos ali naquele município, e ele procurando sempre envolver para minimizar essas situações e tantas outras atuações que ele tem, né? Estava envolvido também nesse terrível fato recente do falecimento de um garoto de 11 anos lá numa operação policial. Isso foi noticiado, envolvido nisso, infelizmente, né, numa velocidade incrível. Foram 3 semanas aproximadamente, não deve ter passado disso, né? Adoeceu, chegou a superar o problema da Covid, né? Chegou a superar o problema, mas infelizmente contraiu uma bactéria que levou uma pneumonia violenta e que terminou afetando todos os órgãos, enfim. Que Deus tenha um bom lugar. Tivemos lá na segunda-feira no velório e no enterro. E estamos agora dando, doutoras e doutores, o apoio necessário à família, né, para que a gente possa resguardar aí os direitos que Emerson tinha, resguardar o direito que lhe assegura a lei orgânica do Ministério Público do Sergipe. Mas voltando ao ponto, doutor Eduardo Dávila, eu também adiro, eu comungo com o entendimento de Vossa Excelência. Eu vi esse conflito de competência julgado pelo STJ e vi os argumentos lançados pelo ministro Félix Fischer, que foi o relator, mostrando justamente que não há interesse direto da União, né, porque o Plano Nacional de Imunização ele é gerido pelos municípios. Então, um dos fundamentos é que a aquisição da vacina é uma coisa, mas a sua aplicação, a gestão dessas vacinas é outra. E essa gestão tem ficado a cargo dos municípios, e isso foi muito importante, chegar a esse consenso dessa competência estadual, porque nós temos outras ações movidas, inclusive criminais, né? Porque caso houvesse uma eventual modificação, certamente isso implicaria até no deslocamento de competências de ações criminais que estão sendo movidas, inclusive, aqui pelas Procuradorias de Justiça Criminal, né? Que nós temos conhecimento aqui de um desses casos que envolve prefeito municipal de competência, portanto, da Câmara Criminal. Então, por unanimidade, não foi homologado a decisão de declínio de atribuição do PROEG, do procedimento preparatório PROEG, número 38-21-01-0007. Eu peço à secretaria que dê os encaminhamentos necessários para a eventual designação do novo.
E doutor Machado, apenas para deixar como registro, neste caso específico, nós já tivemos a atuação da 5ª Procuradoria de Justiça, através do colega Luiz Alberto.
Perfeito.
E nesse caso específico, né, porque podia ser a citação de casos outros, mas nesse específico ele já definiu, quanto ao aspecto criminal, a competência da Justiça Estadual ofertando a denúncia. Então, foi um dos motivos, inclusive, desse pedido de vista, para a gente não ter definições díspares dentro do próprio Ministério Público. Né? Mas não podemos deixar de observar as razões do Dr. Rodolfo Marques, quando naquele momento observou as divergências que estavam acontecendo no Brasil como um todo. Né? Alguns ministérios públicos estavam se inclinando realmente para a competência da Justiça Estadual. Então, porque ficava muito difícil para se imaginar essa apropriação das vacinas, como eu fiz o paralelo com os ônibus. O ônibus fica mais fácil de você entender que há uma transferência patrimonial, mas guardado as devidas proporções, a mesma linha.
Perfeito. Então, eu também peço à secretaria que faça o registro que o doutor Rodolfo Marques está aderindo, né? Então, foi por unanimidade. Tá? Vamos, então, prosseguir, doutor Eduardo Dávila. Vossa Excelência também é relator da apreciação do ofício número 12-2021, que é o item 2.4. Esse ofício é datado de 22 de junho de 2021, da lavra do promotor de justiça, o excelentíssimo senhor doutor Alexandre Albagro Oliveira, que solicita a prorrogação do prazo de entrega da tese de doutorado. Passo a palavra, Vossa Excelência, doutor Eduardo.
O colega Albagli solicitou a prorrogação do prazo que outrora concedido pelo próprio Conselho para a apresentação da sua tese de doutorado. Ele justificou de que, em razão da pandemia, a Universidade de Lisboa, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que tinha inicialmente já prorrogado o prazo para 10 de maio de 2021, tornou a fazer nova prorrogação e agora estendeu, e Portugal tá vivendo uma nova crise em razão do Covid, estendeu esse prazo para julho de 2022. Efetivamente, isso é uma circunstância estranha, bem alheia à vontade do próprio doutor Albagli. E, portanto, nós manifestamos aqui concordância de que o Conselho Superior autorizasse ou prorrogasse esse prazo também para que ele apresentasse a sua conclusão de doutorado com aprovação até julho de 2022, que é o prazo fatal. Em conversas com o doutor Albagli, antes até desse pedido dele, ele me disse que não pretende esgotar esse prazo, até porque a tese dele já vem com um certo avanço. Mas, de qualquer sorte, ele depende, inclusive, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, até para agendar a apresentação dessa tese dele de doutorado. Portanto, ele está subordinado mais às questões externas do que da própria produção intelectual do colega. Então, portanto, minha manifestação aqui na corregedoria foi justamente para que o Conselho prorrogasse esse prazo para julho de 2022. É assim como me manifesto.
Obrigado, doutor Eduardo. Em discussão?
Tranquilo, né? Eu vivencio, inclusive, essa situação, né? De impossibilidade de fazer essa defesa.
Bem lembrado.
Foi definido.
Também é em Portugal, né? Vossa Excelência também é em Portugal.
Também em Portugal. E eu recebi essa semana a definição de data de fazê-lo, porque eu já tinha realmente encaminhado, pelo meio virtual, e assim será feito, né? Porque senão vai ficar. Mas é uma situação diferente de Albagli, porque eu já tinha encaminhado, né, a conclusão. Eles estão realmente prorrogando para evitar esse trânsito, né, não só de brasileiros, mas, enfim, dessa situação de pandemia que muita gente declara praticamente já extinta pelo modo que se comporta, né, mas que, na verdade, ela ainda é existente. Né, integralmente concordo.
Perfeito. Obrigado, doutora Conceição. Então, por unanimidade, foi aprovada a prorrogação do prazo de entrega da tese de doutorado, excelentíssimo doutor Alexandre Albago Oliveira, para julho de 2022. Dando prosseguimento, já apreciamos e comunicamos o 2.5 e 2.6. Vamos agora para o item 2.7, comunicação referente à habilitação e intimação para todos os atos, inclusive realização de sustentação oral do Procurador do Estado, doutor Márcio Leite de Rezende. Nos autos dos inquéritos, aí temos esses números aí. São aqueles de diversas relatorias aqui, que da última sessão foi decidido que poderíamos fazer até uma concentração de todos eles para que não houvesse julgamentos díspares, né, que são oriundos lá da educação. Né? Então, é só a comunicação de que ele está se habilitando nos autos. Temos a comunicação no item 2.8, referente aos arquivamentos sumários, os procedimentos administrativos a seguir relacionados. O item 2.9 são prorrogações dos prazos dos procedimentos relacionados, estão todos aí discriminados, e iniciamos, então, a apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis, que é o item 2.10. E eu inicio, doutor Rodomarx, com Vossa Excelência, inicialmente para me referir aqui ao gabinete número 1, que é titularizado pelo doutor Josenias França do Nascimento, e nós temos dos itens 1 ao item 5 manifestações do doutor Josenias no sentido da homologação. Vossa Excelência encampa essas manifestações, doutor Rodomarcos.
Renovando os meus cumprimentos aos demais colegas, eu encampo, as manifestações lançadas pelo eminente colega titular, doutor Josenias Franças, nesses procedimentos. Eu só teria, doutor Machado e demais conselheiros, a acrescer um adendo no item 2.10.2.
Qual o item do doutor Max?
2.10.2.
O 2.
Nesse procedimento, doutor Machado, sim, e demais colegas, foi proposta ação civil pública.
Perfeito.
Estou votando pela homologação, agora com a recomendação que seja registrado no sistema PROEGE a propositura da ação civil pública, apenas esse adendo nesse procedimento, o 2.10.2. Nos demais, em campos, a interesa.
Pronto, então, fazendo essa referência, a secretaria já está aqui anotando para fins de registro que Vossa Excelência solicita, doutor Rodomarcos, e será feito. E o item 7, perdão, então, em discussão, em votação, estão aprovados por unanimidade a homologação dos itens 1 a 5, com essa referência do 2, essa secretaria passa esse registro na ata. Doutor Rodomarcos, mais uma vez, indago a Vossa Excelência, se encampa a manifestação do item 7, que é da Lavra, doutor Josenias Francisco Nascimento, no sentido da conversão em diligência.
Conversão em diligência. Eu encampo as inteiras, doutor Machado.
Então, em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Só lembrando para quem nos assiste que todas essas manifestações foram encaminhadas previamente, né, através do sistema eletrônico para todos os conselheiros. Então, já foram apreciadas no tempo devido e está sendo aqui decidido no colegiado. Doutor Rodomarcos, o item 6 já é da Lavra de Vossa Excelência, é no sentido da homologação. E o item 8 é no sentido da conversão em diligência.
Nós
pois não.
Ratificamos as diligências já lançadas, perfeito, que foi devidamente distribuído no sistema.
Obrigado, doutor Rodomarcos. Em discussão, em votação, então aprovados por unanimidade. Passamos então agora para os procedimentos da relatoria da excelentíssima senhora doutora Maria Cristina da Gama e Silva Foz Mendonça. Doutora Cristina, dos itens 9 a 15 de Vossa Excelência, são todas manifestações pela homologação, em discussão, em votação, aprovados por unanimidade, e temos dos itens 16 a 20, todos conversão em diligência, em discussão, em votação, também aprovados por unanimidade. O gabinete 3, doutora Conceição, Maria Conceição de Figueiredo Hollenbeck, é a titular. Nós temos os itens 21 a 27, todos pela homologação, em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Temos o item número 28, da doutora Conceição, se manifesta pela homologação com recomendação, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. E temos os itens 29 a 31, também da relatoria do gabinete número 3, da doutora Conceição, todos pela conversão em diligência. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Passamos agora ao gabinete da Corregedoria Geral, titularizado pelo excelentíssimo senhor doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes. Nós temos dos itens 32 a 38, manifestações pela homologação dos procedimentos, do arquivamento dos procedimentos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. E temos o item 39, onde Sua Excelência se manifesta pela homologação com recomendação. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Passamos, então, ao item número 3, que são comunicações e decisões monocráticas sem homologação. Nós temos o item 1 da relatoria da excelentíssima senhora doutora Maria Cristina da Gama e Silva Foz Mendonça, do procedimento preparatório de inquérito civil PROEGE 38.20.01.0075, e também comunicação relativa ao inquérito civil número 42.19.01.0091, oriundo da Promotoria de Justiça Especial Civil e Criminal de Lagarto, do excelentíssimo senhor relator, doutor do conselheiro doutor Rodomax Nascimento. Passamos agora ao item número 4, que é a comunicação de homologações monocráticas de arquivamento. Nós temos aqui o item... nós temos aqui o item 1, que é o inquérito civil PROES 16190101217. Essa comunicação de homologação foi feita pelo excelentíssimo senhor doutor José Dias França do Nascimento. E temos também comunicação de homologação monocrática de arquivamento do inquérito civil número 38200071, da Promotoria de Justiça de Gararu, que foi relatado pelo excelentíssimo senhor conselheiro doutor Rodomax Nascimento. No que ocorrer, excelências, eu trago aqui a indicação que foi feita pelo excelentíssimo senhor doutor Paulo Lima de Santana, do nome do colega Alexandre Sampaio, para substituí-lo nos 15 dias que já estão, estão já em curso, por conta do afastamento da licença, por licença saúde, doutor Paulo Lima de Santana se submeteu a uma cirurgia, graças a Deus está tudo sob controle, cirurgia oftalmológica, e então houve essa indicação, não houve tempo, a pauta já tinha sido publicada, nós não conseguimos então tempo para poder inserir ali, juntamente com a indicação da doutora Ilza, para substituir o doutor Josenias. Então, no que ocorreu, eu estou trazendo essa indicação, né, desse colega valoroso que já foi reconhecido aqui por todos, tanto antes de iniciar a sessão como durante, no decorrer da sessão. Então, eu submeto o nome do colega a essa substituição. Em discussão? Em votação. Então, aprovado, doutor Alexandre, o nome de Vossa Excelência para substituição. Eu agradeço a todos. Doutor Alexandre, muito obrigado pela presença. É uma honra tê-lo auxiliando essa Procuradoria-Geral, esse colegiado aqui do Conselho Superior do Ministério Público. Espero que outras oportunidades Vossa Excelência retorne aqui, né, para que possa dividir conosco não só essa sua qualidade profissional, mas sobretudo essa leveza, essa qualidade pessoal que Vossa Excelência tem como tão característica.
Obrigado.
Não havendo nada mais a ser deliberado na pauta, eu declaro então encerrada a presente reunião, agradecendo mais uma vez a todos, desejando saúde sempre.